Então nós temos todo o relacionamento com o cliente, nós estabelecemos os convênios, as parcerias com as agroindústrias que são que compram a produção desses produtores.
Esse desafio, né? Como é que a gente faz para viabilizar essa parte, do, principalmente do aplicativo, né? E principalmente as camadas aí que vão permear aí o aplicativo?
Bom, a produção, né? A cultura que está, e você tem diferenças. Né? A gente analisa também a questão etária e começa a identificar diferenças de comportamento.
E tudo isso que fica em volta do core de crédito, entender o que, que a gente vai explorar. Então, é a imagem? É a produção de forma mais específica?
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio desse podcast. Marcelão, episódio 101.
Nossa, 101.
Você imaginou que a gente ia chegar aqui, cara? 101.
É claro que eu imaginei. Muitos outros virão.
Pô, 101, cara.
Vai ter um 1001 aqui. Eu vou estar aqui de bengala.
Muito bom. E para conversar aqui com a gente nesse episódio tão especial, Marcelão, o número 101 do nosso podcast, a gente está aqui com os nossos amigos da Agroforte, que vai trazer um pouco para a gente de como tirar uma startup do zero para um mercado tão específico que é dos produtores de agro. Eu não vou dar spoiler aqui, porque eles vão falar um pouco mais sobre esse negócio com a gente.
E ainda fazer dinheiro com isso.
Lógico, né? É óbvio.
Que é a melhor parte.
É a melhor parte, né? Eu estou aqui com o Gustavo Andrade, que é o CTO da Agroforte. Tudo bem, Gustavo? Obrigado pela presença, cara.
Tudo já. Muito obrigado pelo convite. É, CTO e CPO. Então, acaba ali fazendo meio de campo com a área de negócios e tecnologia. Vamos falar rapidinho aqui meu histórico. Eu tenho cerca de 20... Toda vez eu faço essa conta, né? Uns 24 anos aí entre tecnologia, produtos e principalmente no setor bancário. Cerca de 20 anos aí atuando em bancos.
É um cara que sabe pouco de banco, viu?
Quase nada.
Quase nada, não manja nada de banco. Se tiver alguma dúvida, pergunta para o Gustavão. E aqui do meu lado direito está o Anderson Gagliotti, que é o Head de Desenvolvimento. É o cara que põe a mão na massa no código lá, Marcelo.
O cara do Spring Boot, do Java, né?
Quero saber se ele vai falar de Spring nesse episódio.
Cara. Python não.
Não sei, vamos ver. Fala aí, Gagliotti, tudo bem, cara?
Boa noite aí, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar com vocês. Bom, a gente trabalha com desenvolvimento de software, né? Esse é o core ali da minha atuação. Na verdade, é um pouquinho de tudo, né? A gente faz Scrum Master, um pouquinho de PO, um pouquinho de tudo. Atuo bastante na Agroforte, principalmente nessa frente de desenvolvimento, né? Então, garantir que a gente está sempre fazendo as entregas, garantir que a gente está sempre com aderência ao produto, negócio, tentando transmitir as boas práticas para o time, né? Tentando organizar, desenvolver os talentos também, que a gente tem gente de senioridades diversas. Bom, um pouquinho da história, eu estou aí no mercado de desenvolvimento de software há uns 17 anos aí, né? Só, apesar da cara de criança. Mas acho que esse é um pouco racional do que a gente tenta fazer, né, na Agroforte, é principalmente começar uma área de desenvolvimento sem ter muito algo fora do padrão, né? Tentar ser o mais assertivo possível. E aí a gente está lutando todo dia para fazer isso, que é a vida do programador, né? Então a gente vai assumindo novas responsabilidades, mas a alma de programador é essa daí.
Né? É isso aí, sempre, cara. Obrigado pela presença também.
Obrigado.
E é isso aí. A gente vai falar muita coisa interessante nesse episódio. Vamos falar sobre tecnologia bancária, vamos falar sobre o uso da nuvem, sobre desenvolver ou comprar sistemas, né, Marcelão?
Make or buy,
né? Nosso, já diria, nosso querido Gartner.
Nosso amado Gartner.
A gente tem uma piadinha interna sobre Gartner, tá? Vocês podem acompanhar no nosso episódio. Então, eu queria fazer um outro convite para mais um convidado desse episódio. Você, nosso ouvinte que está aí, eu queria fazer um convite para que você coloque o comentário aqui. Quero incentivar mais as pessoas a participarem do PPT, Marcelão. Então, durante a nossa discussão, a qualquer momento, você pode deixar aqui o seu comentário, tanto no YouTube, quanto no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Deixe o seu comentário aqui, que nós vamos acompanhar e vamos responder aqui os comentários, suas dúvidas, etc. Use essa ferramenta maravilhosa da tecnologia, né, Marcelo? Para a gente trocar uma ideia.
É isso aí. O Wellington responde todas.
Respondo sim.
Maravilha.
Mas comenta aqui, galera. É isso aí, vamos lá que o episódio está muito bom. Já deixa o like, já compartilha esse episódio que está repleto de informação bacana. Bora! Antes da gente mergulhar aqui no, na tecnologia da Agroforte, queria que vocês dessem um overview, até para a gente contextualizar, porque é o que a gente sempre fala, né, Marcelo? Tecnologia é o meio, né? Então, para a gente saber exatamente o que a tecnologia está viabilizando, qual o problema que a Agroforte resolve no mercado? O que ela faz para a gente contextualizar essa conversa?
Bom ponto. A Agroforte ela atua no financiamento de pequenos e médios produtores rurais através do, do aplicativo, apesar de parecer simples isso, né, para o meio rural é uma diferença grande. Antigamente o produtor ele precisava se deslocar até, até uma agência bancária, deixar a produção de lado para conseguir um crédito que muitas vezes ia demorar de 60 a 90 dias. Além de toda uma burocracia, muitas vezes em cartório, fazer alienação do imóvel para ele conseguir esse crédito. Então, a Agroforte ela entra justamente para solucionar essa dor do produtor, oferecendo crédito de uma forma simples, ágil e sem burocracia nenhuma. Então, essa é a principal a missão da Agroforte.
Então, a gente pode falar que é uma fintech?
Uma fintech. De crédito, uma fintech voltada a pequenos produtores rurais, pequenos e médios
com
produtores
rurais. Com foco em crédito. Né? A gente estava conversando também fora do ar com o foco em proteína animal, né?
Proteína animal. Temos algumas operações... em café, né? Mas o principal é proteína animal.
Legal. E aí, isso, como que isso funciona do ponto de vista de negócio? Aí eu estou me colocando no lugar do leigo aqui que não sabe, por exemplo, da onde vem o dinheiro de uma fintech que oferece crédito. Existe um banco por trás? Vocês são um banco? Um banco é uma fintech? A gente já fez uma pergunta dessa como em alguns outros episódios anteriores, né, Marcelão?
Não souberam responder. Vamos ver se a gente consegue.
Eu vou deixar até o... Pô, mudou de sala, agora eu não sei mais o lado, Marcelão, do card.
É aqui.
E a gente já houve essa discussão. Do ponto de vista de modelo de negócio, né? O produtor, ele enxerga vocês como a pessoa que concede o crédito, certo? Mas internamente na operação,
o funding, vocês, né,
da onde vem isso? Como é? Vocês são um banco, tem um fundo por trás, é um banco, como que é isso?
Nós não somos um banco, nós somos uma securitizadora. Aí o nosso modelo de negócio permite que eu tenha múltiplos provedores de funding. Atualmente, nós temos um FDIC próprio, é um FDIC da Agroforte. FDIC da Agroforte que permite o funding para esses produtores.
Entendi. Então,
através de um FDIC.
Agora você vai ter que explicar o que é um FDIC.
FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios. Basicamente, é um pool onde os investidores aportam um recurso e esse recurso é utilizado para emprestar nos produtores. Conforme os produtores pagam esse recurso, a gente remunera a cota dos investidores no fundo.
Entendi. Então, existe um fundo de investimento que o cara tem ali uma rentabilidade esperada, né?
Isso.
Em cima do mercado. O cara sabe que está investindo no agro de proteína. E aí, isso você utiliza para repassar e ser esse intermediário da operação do fundo, né?
Isso, nós somos o originador e o agente de cobrança também desse fundo. Então, nós temos todo o relacionamento com o cliente, nós estabelecemos os convênios, as parcerias com as agroindústrias que são a que compra a produção destes produtores. Aí, através dessa agroindústria que nós chegamos nos produtores, fazemos a originação de crédito. O recurso é oriundo desses fundos e conforme as operações são liquidadas, repassa essa remuneração naturalmente, né? Ou seja, cobra os juros do produtor, é o que remunera a cota do investidor do fundo. E aí, como você falou da remuneração, né? Você tem todo um regulamento deste fundo que estabelece as diretrizes. Nós temos que seguir essas diretrizes, que é o que suporta o fundo. E aí você tem classes de cota, tem a sênior, basicamente sênior e subordinada. A sênior já tem uma remuneração pré-estabelecida, a subordinada ela fica com o excedente também, é que tem mais risco. Acho que é uma unidade de prensa alta, isso é absorvido.
Um retorno talvez maior.
Maior, isso.
Não é para qualquer um, né, investir nesse negócio. É um negócio de investidor grande.
Está procurando investimento, Marcelo?
Hoje. Estou desesperado. Desde que não passe de R$1.000, eu estou brincando.
Tem alguma, não vou saber falar em detalhes, mas tem uma normativa da CVM que está alterando um pouco esse processo, permitindo que investidores menores entrem nesse perfil de fundo. Mas a nossa característica hoje são com grandes investidores, né, que aportam recurso nesse fundo.
É legal a gente fazer esse disclaimer, essa explicação. Por mais que seja super, super, super superficial, com perdão da cacofonia, porque traz um pouco para a realidade, né, do ouvinte. Né? Então, muitos desses ouvintes, por mais que não seja esse perfil de super investidores, como você colocou, mas às vezes o cara está fazendo lá um investimento num fundo, ele sabe ler a lâmina, ele sabe, mas ele não sabe que existe uma operação naquele fundo que faz o dinheiro girar na economia, etc. Esse dinheiro não fica parado lá dentro do fundo para ser remunerado, né? Claro, exceto os de renda fixa, mas geralmente quando você entra num fundo que tem um objeto bem definido, né, como agro, sim, etc., esse dinheiro
imóveis,
tem uma operação.
Né, fundo imobiliário.
Imóveis, etc. Tem toda uma operação do outro lado que o investidor geralmente não tem visibilidade, mas que o dinheiro está girando, né? Isso, sim, é bem legal. E como que surgiu isso, cara? Porque parece ser, como você mesmo disse, uma operação comum, né? Como que você identificou essa... A Agroforte identificou essa dor e falou, cara, é aqui que a gente precisa atuar. Como que surgiu a visão da oportunidade?
Ótimo. O idealizador do projeto, né, que é o Felipe Dávila, que é o que trouxe a ideia para os outros, para os demais sócios para montar a Agroforte, ele é da família dos fundadores da Sadia. Então, ele já vem, já carrega essa questão do agro desde muito cedo.
Conhece as dores, né?
Conhece as dores e, de muito tempo, ele acompanhou essa questão dos pequenos produtores rurais e já tinha que essa dor era o crédito. Então, isso vem de muito tempo. Ele viajou, empreendeu nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e a dor continuava a mesma. Ele falou, por que não? Tinha um movimento grande das fintechs. Então, ele saiu visitando, né, diversos aviários. Descobriu que a dor permanecia a mesma. Então, foi feito um processo de diversas entrevistas, diversas conversas com diversos, além dos produtores, né, com pessoas que atuavam nessa cadeia, até chegar à conclusão que, de fato, essa dor permanecia. E uma diferença agora é que você tem o advento da tecnologia que facilita muito esse processo. Então, a dor continuava, o produtor ele tem que se deslocar para ir até a agência para tomar crédito, só que isso interfere, porque o mesmo produtor é aquele que cuida do aviário. Então, acabava tendo um custo muito grande para ele, uma demora, em torno de 60, 90 dias para conseguir o crédito. Aí mapearam todo esse processo e aí com o advento das fintechs, né, com essa tecnologia, com todas as... A questão do próprio Bacen facilitar esse processo, surgiu a ideia de atuar nesse setor. E aí ele trouxe outros... conversou com outras pessoas do setor. O Carlos Eduardo, que eu trabalhei com ele no Banco Safra há muito tempo, ele me falou, putz, nessa parte de tecnologia eu não entendo, chama Gustavo, daí a gente começou a desenhar de fato o que seria a Agroforte.
Legal. Agora aquela pergunta, Marcelão, que eu adoro e que geralmente a gente leva um episódio para responder em vários pedaços. Né? Vocês são respectivamente aqui CTO, Head de Desenvolvimento da Agroforte. Né? Como é fazer esse encaixe da tecnologia em um processo que é basicamente uma operação financeira, né? E essa é a parte que eu gosto, né? Que é aliar o objetivo de negócio, o fluxo de negócio, a estratégia e desdobrar numa estratégia de tecnologia, né? Já me chamou a atenção logo de cara quando você disse que, pô, agora a gente tem recursos tecnológicos que permitem resolver essa dor de uma outra forma. Né? E a gente tem sempre uma impressão, né, justificada ou não, acho que vocês vão poder dizer com mais propriedade, de que esse mundo financeiro, especificamente B2B, ele tem uma certa burocracia envolvida no processo, né? E a transformação digital pode ajudar e simplificar nesse meio de caminho, né? Então, como foi olhar para essa operação financeira e derivar, e aí numa fintech de fato, trazer a tecnologia para facilitar a vida do produtor lá na ponta, Mas se também facilita a vida do produtor lá na ponta, você aumenta a performance e o capacity da própria companhia, né? Como foi isso agora olhando para a tecnologia?
Acho que eu posso começar aqui, Anderson, você dá uma sequência. Falar um pouquinho de histórico, né? Eu trabalhei por mais de 20 anos aí no setor financeiro, comecei em tecnologia, depois eu migrei para outras áreas. E eu tive uma escola muito boa, que foi o Banco Safra. Então, o Banco Safra, você via a questão da tecnologia, a gestão de garantias é muito forte, como que você consegue maximizar o retorno com o mínimo de risco, reduzir o risco. Então, essa foi uma escola bem interessante, passei por diversas
áreas de produtos. Temos um episódio com o Banco Safra, eu vou deixar aqui na cabeça do Marcelo. O card, para quem quiser conhecer, a gente falou bastante sobre a gestão de arquitetura lá do Banco Safra.
Ótimo. Eu fiquei 17 anos lá, trabalhei por 17 anos. E é uma escola muito boa, então passei por área de produtos, mesa de operações, controladoria, entre outras.
17 anos dá umas 3 faculdades.
Umas 3 faculdades. E rodando diversas áreas, então a gente aprende bastante. Então isso trouxe uma escola de um funcionamento de banco. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Banco C6, bem no início, para montar o Banco C6 do zero. Fiquei lá cerca de um ano. Por que estão contando toda essa história? Né? Porque você traz essa questão de um banco consolidado, né, com uma operação forte em crédito, uma migração para criar do zero um banco digital. Né? Depois eu atuei no Let's Bank junto com o Anderson, onde eu conheci o Anderson. E aí na hora
também temos um episódio, hoje eu estou cheio dos merchandising. Tá?
Aqui, desculpa, ó, Let's aqui. Bank.
Que como funciona o Let's Bank.
Ótimo.
Com o Marcelo Bella.
E aí no momento de desenhar a solução para a Agrofort, trazer todos esses pontos, mas tem um desafio que é o produtor rural, que é uma característica totalmente diferente. E aí que a gente, depois acho que eu posso comentar um pouco da parte interna, mas um primeiro trabalho foi como é que a gente desenha uma solução e testar com esse produtor. Porque havia um desafio de falar, o produtor não utiliza, não faz nada pelo celular. Então a gente falou, vamos testar. Então a gente fez um trabalho de product market fit, colocou os usuários para testar, um primeiro desenho ali, e a gente viu que a solução era boa, que era viável, e a gente fez todo o restante da operação. Vou falar um pouquinho.
Bom, aí quando o Gustavo já me procurou, né, para a gente, eu e mais alguns outros profissionais, né, veio muito com esse desafio, né, como é que a gente faz para viabilizar essa parte, principalmente do aplicativo, né, e principalmente as camadas aí que vão permear aí o aplicativo e o que tem por detrás da operação, né? Acho que o primeiro passo, né, que a gente começou a conversar, né, Gustavo, foi assim, o que a gente faz na estratégia de construção de aplicativos, né? Acho que do ponto de vista de desenvolvimento, a gente sabe que no marco zero você tem que escolher. E aí, eu vou com tecnologias híbridas ou eu vou com tecnologia nativa, né? Então, essa foi uma discussão que a gente teve no começo. O Gustavo falou, cara, vamos ver, vamos testar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas assim, vamos para o lado que fizer mais sentido para a gente ir mais rápido para o mercado e também não ter tanto trabalho assim, né? E nesse começo aí da Agrofort, a gente teve uma junção de profissionais aí, programadores, né? Eu também fui um deles. E a gente acabou decidindo pelo React Native, né? Que foi algo que facilitou bastante a estratégia de ir a mercado rápido também, construir para os dois, né? Apesar que a gente construiu o primeiro para Android e depois a gente demorou mais alguns meses. Não tem mágica, né? Você até usa a híbrida, mas você tem que testar bem na outra, porque, né, tem aquelas diferenças, né? E teve toda uma parte que, principalmente que o Gustavo liderou, que foi como é que a gente também compra sistemas que vão fazer o back disso daí, né? Então, hoje a gente tem tanto um sistema de cadastro e de firmas e poderes, né? A gente usa a FAPWeb, né? E a gente usa um core bancário já, que foi comprado também de um fornecedor na Fácil Informática. E aí o desafio era, e aí, eu tenho essas pontas todas, como é que a gente faz esse negócio, né? Então, o Gustavo tinha muito fixo, assim, esse modelo na cabeça dele de como que a gente ia fazer, o que a gente tinha que entregar de valor, né? Primeiro, acho que era entregar um onboarding simples e rápido, né? Fazer com que o produtor rural, que é um cara que, ele usa o app, mas ele é o cara do Zap, do Facebook, é o cara que faz muita coisa muito simples, e às vezes nem isso. Então, assim, teve todo um trabalho aí também de fazer um visual mais clean, uma transição de telas mais suave. Às vezes tem transição de telas que são mais de mensagens e menos aquele montão de botões, né? Então, hoje, né, a gente consegue, o processo estando todo configurado e tudo mais, a gente consegue que o produtor faça um onboarding em muito pouco tempo,
Né? Normalmente, onde eles mais se enrolam é onde todo mundo se enrola. Tirar foto, tem passo deles subir documento, tirar foto do comprovante de residência, que é onde eles têm mais problema com luz, enquadramento.
Tem aquela coisa da reconhecimento de facial, aquela coisa que você
Ainda não. A gente, por enquanto, está fazendo só a selfie mesmo, para ter o rosto dele, mas está no roadmap, né? Aí é uma coisa que o Gustavo fala muito, né? Assim, a gente sabe que essa mesa está cheia de problema para resolver, a gente só está escolhendo qual resolve primeiro, né? Uma Sim. coisa por vez, né? Então, veio muito disso, né? Aí, resolvendo a questão do aplicativo, tinha a questão do back-end, que era uma preocupação muito grande do Gustavo. Bom, estou chamando aí você e mais alguns caras aí para a gente ver o que a gente faz com o back-end. Qual que foi a estratégia, né? Mesma coisa do front. A gente procurou escolher tudo que estava de mais próximo do nosso dia a dia, da nossa normal, né? Da nossa experiência, e que fosse também entregar valor mais rápido. Então, o que a gente escolheu? O arroz com feijão. Vamos fazer tudo em API, vamos escolher a linguagem mais popular, mais confortável, com mais profissionais, que a gente já domina, que é o Java, e a gente fez tudo com Spring e APIs, né, em Java.
Vocês viram o sorrisinho do Marcelo? Aqui?
O Marcelo não gostou.
Eu estava me segurando, mas você falou... aí eu não consegui me segurar. Cara.
Ele já está aqui radiante. Fala Java, Spring, ele sabe... Música, assim, ele entra em êxtase. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube... é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
Tem uma questão interessante no modelo de negócio, que é mão de obra. Onde eu vou achar mão de obra, eu preciso de uma linguagem. Estou mexendo em uma questão financeira. Não é simples eu desfazer alguma coisa, eu não posso testar tanto. Então, a ideia é procurar linguagens consolidadas já no mercado, que tem uma questão de segurança, que eu consigo ter acesso a desenvolvedores, a não ser uma coisa rara. E nosso objetivo não é testar uma linguagem. Então, nosso business não permite testar tantas coisas, né? Então, por isso que a gente optou por linguagens consolidadas.
Sim. E, cara, só de ser do mercado financeiro e não começar no COBOL, vocês já estão de parabéns. Convenhamos.
Eu comecei no COBOL.
Tá vendo?
Conta bancária, a conta, o extrato, tudo COBOL.
Queria falar, mas eu comecei no ASP também, então não tem muito o que falar.
Pois é. Eu tenho também o meu passado ali questionado no PHP.
Na verdade, eu comecei em Progress. A primeira linguagem que eu programei foi Progress.
Mas a gente brinca que no mercado financeiro, cara, diz que a conta corrente de todo mundo está num DB2 rodando COBOL.
No final do dia você tem um COBOL, um DB2 ali. É isso mesmo.
Sempre, né?
Você
sempre.
Só trocou a interface, né? Depois o Web. Cara, mas por trás tem uma transação.
No ali. Banco, Six? Sempre assim.
No Six.
Né? No Six. Ah, não, é Java. Não, tem um Six que tá brigando lá no COBOLzinho lá que a gente sabe, chamando
chega
aquela PROC.
Hora. Chega lá.
Comária. Os caras mandam transação por Comária.
Corba, né?
Corba. A Comara, no CSS é Comara, né?
Isso aí.
Cara, legal. Uma coisa que me chamou a atenção foi esse estudo que vocês fizeram de usabilidade, né? Olhando para o perfil ali, para a persona do produtor rural, né? Que eu vejo isso, cara, assim, eu entendo a mesma coisa de usabilidade do que entendo de física nuclear. É que não posso falar isso que física nuclear ainda assim um pouquinho, né? Enfim, não tem nada de usabilidade. Mas, olhando para a persona do produtor rural, eu vejo duas figuras completamente diferentes. Você tem um grande produtor, que é um cara, que é um fazendeiro, que utiliza meios de tecnologia... a rodo. Que
até
é um
no campo que... mesmo, né?
No campo, exato.
A própria
mesmo,
operação dele.
Mesmo no campo, que é aquele cara que anda de Ranger do ano, né?
Drone voando.
Drone voando, né? Esse cara usa mais tecnologia do que eu, se brincar, né? Mas é um grande produtor, é uma outra figura. E a gente vê o outro produtor rural, que é o pequeno produtor rural, que é outra, é uma figura completamente diferente desse cara, né? Que é o tio do Zap.
E esse é o nosso público.
Né? Que é um outro público.
É, na verdade, esse é um público, só que você tem... você brincou com o tio do Zap, mas são pessoas mais velhas, mas você tem uma questão de gerações também. Então, muitas vezes, o pai que passou para o filho da produção. E aí, sempre, até um dos nossos objetivos é, conforme esse produtor se desenvolve, ele melhora a qualidade da próxima geração e faz com que a próxima geração permaneça no negócio.
Então, isso é bem interessante. Porque o garoto já vem embarcado, né, com tecnologia. O cara já nasce com o celular na mão. Né?
E aí, o que foi interessante, até algumas... A gente testou, tem algumas coisas engraçadas, né, que... Por exemplo, chegou, deu problema num determinado aparelho Android, que a gente não conseguia entender por que não funcionava, e depois a gente descobriu que era um celular da Caterpillar. E a gente ainda não sabia que tinha celular.
É aquele celularzão, um bitelão assim.
Sei,
que ele vem, que nem a botina da Caterpillar, ele vem acho, com aquela mesma borracha.
A marca então, Caterpillar?
Caterpillar, aquela
que é o fabricante
trator
de
mesmo,
trator, cara.
Ele mesmo.
Cara, eu nem sabia que existia.
É um celular ultra resistente. Aí os caras brincavam e falaram, esse cara deve ter ido numa feira, ganhou e tal, não sei o quê. Coisa.
E o que, que a gente...
Você falou? Desmonta, tem um iPhone dentro. Não tem. Corta essa parte, corta.
E voltando até essa questão da usabilidade, então o que, que a gente... E você olha os aplicativos hoje dos bancos, são bem legais, você olha aplicativos. Mas eu não posso levar toda essa complexidade ali também para o produtor. Então a gente procurou uma interface simples, a gente tem até uma personalização, a gente atende a cadeia de proteína animal, então a leite, aves, ovos... Tem uma estrutura já preparada para suíno também. E qual foi a nossa sacada? Não, vou trazer cada vez mais o aplicativo com uma cara do produtor rural. Então, se ele é de aves, a gente personaliza a interface, que tem o pitaíno, ele vai evoluindo. Né? Então, para cada etapa, né, ele vai evoluindo. Então, a gente traz uma interface gráfica ali associada à cultura do produtor para ele se sentir mais próximo. E aí a gente também simplificou algumas coisas. Né? Exemplo, mesmo esse reconhecimento facial... Eu tenho dúvidas se de fato a gente vai implementar, porque é chato fazer aquilo.
Sim, também acho. Cursinho, também,
né?
Acho.
Então, em algum momento.
Cara, eu tenho tanta dó, minha mãe, quando
gosto
cai nessa malha, cara. Isso. Quando ela cai na malha fina do banco, ela vai fazer um piquezinho dela ali pra tiazinha da van. E aí, às vezes, cai, tipo, faz reconhecimento.
Aproxime-se, aí se aproxima, afaste-se. Agora vira pro lado.
Isso, agora faz.
Aí
você
vira pro lado errado.
Faz a Macarena, agora, cara.
Faz uma Macarena.
E aí, o que a gente descobriu? Falei, não, peraí, então esse aqui a gente segura, porque hoje a gente consegue suportar um processo rápido e o nosso back-office consegue atender bem. E justamente, passo a passo, a gente tem interface, como o Anderson falou, que a gente vai apenas comunicando o produtor do que ele deve fazer. Então, uma comunicação simples, uma tela clean, personalizada com a característica do produtor, para simplificar ao máximo o processo dele. A gente tem características, tem alguns produtores que eles têm alguma certa dificuldade, mas a gente tem um atendimento, né, para esses produtores. O atendimento também é alguém do campo, alguém que tem um perfil, alguém que tem até um sotaque. Né? Então a gente busca, não é um pessoal de São Paulo que vai ligar produtor, não, a gente não tem isso. São agrônomos, né? São agrônomos que falam com esse, agrônomos ou outra formação na área do agro em si, que tem uma comunicação com aquele produtor e que entende o dia dele, tem uma comunicação mais assertiva.
Pô, que legal, cara.
Então a gente tem essa preocupação, tanto comunicação via WhatsApp, tanto por telefone. Então esses produtores têm um pouquinho de dificuldade, normalmente atende pelo suporte, ajuda ele, ou mesmo um familiar, alguém auxilia esse produtor.
É bem comum, inclusive. Assim, às vezes a gente pega o cenário onde o CPF preenchido é do produtor, está tudo certinho, mas ele às vezes põe o e-mail do filho. Ou o próprio filho põe o e-mail. Sim. Porque...
Quando vocês chamam de pequeno produtor, automaticamente para mim parece, na minha cabeça, vem o produtor familiar ali. Aquela... É esse cara aí. Não é um produtor pequeno perto de uma Sadia,
É um produtor de soja, né?
Isso.
É um produtor familiar. Tem uma faixa ali, vamos colocar 200 mil anos, podendo variar 200 a 1 milhão, né? 100 e pouco a 1 milhão. Esse é o core principal. Tem produtores maiores, né? É natural, e tem alguns menores. Mas o core ali entre 200 e 1 milhão.
Para esses caras aí, me surge dúvida técnica, né? Tem muita restrição de atualização. Você falou do aplicativo, né? De que você não pode avançar muito lá na ponta, no desenvolvimento, porque normalmente o aparelho do cara não em média. Você consegue buscar isso nas lojas, né?
Sim.
Acontece muito isso?
Acontece um pouco. A gente tem, inclusive, o nosso app já, ele identifica, já nasceu assim, né? Identifica a latitude e longitude do cara e pega a marca, modelo, tudo certinho, né?
Então, versão de sistema operacional?
Versão de sistema operacional, Android.
Você tem inventário dos clientes.
Isso. Então, na média, os caras não estão lá na hype, atualizando o tempo todo?
Não. Na verdade, é bem curioso. Às vezes tem diferença até de cultura, tá? Então, acontece, por exemplo... isso a gente viu na prática, né, Gustavo? O cara que mexe com aves é um cara que normalmente ele tá mais no universo Android, no celular mais mediano e tudo mais. O produtor de leite costuma ter, às vezes, uma porcentagem maior que usa iPhone, por exemplo.
Cara, que entendeu? Curioso.
Tem uma variação por região, tem uma variação por produtor. Ah, então você tem perfis diferentes. É interessante que no nosso... A parte do back, a gente loga tudo, né? Tudo o que acontece com o produtor, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, inclusive onde ele tem mais dificuldade. Então, a gente cronometra os tempos, cada uma das etapas entende onde ele tem mais dificuldade e aí tem um processo de melhoria constante para ajustar isso.
Que legal.
E essa característica é interessante. A gente começou a perceber a região, qual que é a produção, a cultura que está, e você tem diferenças. Né? A gente analisa também a questão etária e começa a identificar diferenças de comportamento.
Cara, tem um ponto interessante que é o que o Marcelo perguntou, o Gustavo está falando, que ele é um cara que não vai atualizar sempre o aplicativo dele. Primeiro porque, assim, ele está tomando crédito. Ele vai entrar de novo no aplicativo para acompanhar as parcelas, contrato? Vai, mas ele vai entrar de vez em quando. Ele não vai entrar o tempo todo. Sim. E ele vai no banco digital fazer Pix o tempo todo.
Sim.
Então, acontece de um cara que tomou crédito há um ano e meio, dois anos atrás, quando ele vai fazer a recorrência, esse cara a gente descobre que ele está numa versão muito jurássica assim, do nosso aplicativo. A gente tenta, o máximo que a gente consegue, fazer retrocompatibilidade. O máximo. Mas chega uma hora que começa a ficar muito custoso para a gente, tecnicamente. Porque, assim, quantas versões de API você vai conseguir manter compatível com o celular, que o cara, com a versão que ele tem do aplicativo, né? A gente não tem tanto problema com depreciação de Android, por exemplo. A gente tem problema com ele não atualizar. Mas, assim, dentro da média do mercado, assim, a gente consegue detectar que tem bastante produtores que tem uma média que funciona bem o nosso aplicativo.
Até porque não é um aplicativo que tem uma complexidade de recursos específicos do sistema operacional.
Não.
Que você tenha que usar sempre versões muito avançadas de Android, etc. Né? Então, você consegue atender uma grande faixa de sistemas operacionais, né?
Com exceção do Apple, né? Que o iOS é um problema, assim. Isso é uma coisa que a gente, do ponto de vista de governança, a gente pode falar um pouquinho melhor depois. O nosso time de front tem um pouco de dificuldade de conseguir manter isso funcionando, ok? Porque acho que é a realidade de todo mundo, né? Para a gente que é pequeno, acaba sendo um pouco mais difícil, porque, assim, a Apple, muito diferente do Android, a gente percebe que, assim, tudo para o usuário... Tudo para mim e o resto dos atores da cadeia que se virem.
Você que é desenvolvedor, que dê o seu jeito.
Que se vire. Então, a gente já teve muitas vezes da gente fazer release de versão em Android, que é aprovada em meia hora, e demorar 5 dias para a Apple Store aprovar. Às vezes, por conta de um detalhezinho.
Eu não vou comentar, porque o pessoal pega no meu pé, porque diz que eu pego no pé da Apple, né? Mas tá aqui o meu Androidão favorito.
Mas acontece.
Que fique bem claro que esse iPhone é corporativo e eu não tenho opção de escolha.
Aliás, é muito comum você precisar entrar em contato com a Apple e justificar aquelas mexidas para eles entenderem. Porque, por exemplo, às vezes acontece de você cair numa malha fina da Apple. Entendi. Global.
Putz.
Por exemplo, você está aqui com uma fintech, aí você fala assim, vou dar dinheiro para o cara. Aí eles falam assim, mas você não está colocando no termos de serviço tal coisa. Então, isso pode se caracterizar que você está, entre aspas, muitas aspas, enganando o cara, entendeu?
Entendi.
Mas aí você tem que explicar para ele que ele é um produtor, que ele entrega produção, que a gente entrega mediante análise das informações, o crédito. Então, não é bem isso, né? Não é o crédito assim, baixa o app e... Né? Vai na crédito XYZ da vida.
Mas isso é muito... É muita intervenção, porque o cara está analisando o teu negócio, praticamente.
Sim.
Não teu aplicativo. Né?
Aconteceu.
O cara tá, me explica aí. Faz um pitch para mim, para publicar teu aplicativo. É quase isso, cara. Que loucura.
Foi.
Agora, entrando mais tecnicamente aqui, uma coisa ficou uma aba aberta aqui no meu navegador mental quando vocês falaram dos componentes básicos. Primeiro que eu achei muito legal que vocês aplicaram bem aqui o conceito de arquitetura corporativa do desenvolver ou comprar, né? Nem sempre as empresas têm essa maturidade, né? Acham que ou compra tudo ou desenvolve tudo, né? Então, essa maturidade de vocês é exemplo aqui. Até quero transformar isso aqui num corte para que mostre como essa disciplina de arquitetura corporativa é importante, especialmente quando você está colocando um negócio já consolidado numa operação que não é necessariamente inovadora, né? E vocês falaram sobre um core bancário.
Vamos lá. Eu ia voltar nesse ponto. Então, desculpa, complementa.
Eu queria que vocês falassem, fato, um pouco mais sobre isso, né? Como é isso e se isso é tão pattern assim que eu posso comprar uma solução pronta de core bancário?
Muito boa pergunta. Eu ia retomar nesse tema, então você já fez esse trabalho. Qual foi a nossa escolha aqui no início do projeto? Né? Então, a gente fez um desenho macro, de onde a gente quer chegar. Então, independente da especialização no setor, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma operação de crédito. Então, esse é o norte. Então, a startup que está nascendo aqui é uma operação de crédito. Por mais que eu tenha diversos caminhos a seguir, tem algumas coisas básicas que eu tenho que fazer numa operação de crédito. Então, apesar de não sermos banco, eu tenho toda a construção desses temas equivalente a de um banco. Então, de forma simples, eu tenho que pensar no cadastro, eu tenho que pensar na questão de firmas e poderes, modelagem de crédito, gestão de limites de créditos, cotação, formalização, carteira, contabilidade, cobrança, processo de cobrança. Isso é natural para uma operação de crédito.
E aí, traduzindo em miúdos, o que você quer me dizer é, quando eu falo do mercado de tomada de crédito, eu tenho entidades e operações de negócio que são comuns para esse tipo de operação.
É isso. E aí, cada uma dessas caixinhas, depois eu tenho especialização para o setor que eu estou atuando, para a característica. Eu consigo inovar em alguma dessas caixinhas, mas essas caixinhas são necessárias.
Algumas dessas caixinhas são obrigatórias pelo Banco Central, pelo Bacen?
No nosso caso, nós não somos regulados pelo Banco Central, então dentro da parte do core bancário você tem, posso falar do início da formalização, você tem algumas regras específicas, né, dependendo da característica da operação, e depois do acompanhamento da carteira, você tem todo o registro contábil, você tem questões regulatórias, reportes que eu preciso mandar para o Banco Central, mas aí é uma exigência para entidades que são reguladas pelo Banco Central. O que nós fazemos? Então, dado este cenário, que aí eu acúmulo, né, de passagens por outros lugares, então eu preciso desenhar isso aqui. O que é um diferencial de negócio, o que não é um diferencial de negócio? Então, o core bancário não vai ser um diferencial. Eu não vou entrar nesse business de criar um core bancário e concorrer com as empresas que já estão atuando. Então, a ideia foi essa parte aqui, que é o accrual da operação, que basicamente também é você terceirizar aquilo que você conhece. Então, conheço, eu sei como é que funciona, eu sei qual que é o custo de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento. Eu sei que isso não é um diferencial para o negócio, para a estratégia do negócio que nós estamos estabelecendo.
Não vamos reinventar a roda.
Não vou reinventar a roda. Então, isso aqui a gente adquire. Adquirir qual que é melhor, dada a circunstância, para a característica da operação que eu estou desenhando, qual que é melhor, analisando tecnologia, custo, prazo de implementação, entre outras coisas. A outra escolha foi firmas e poderes. Nós sabemos que o nosso público principal era PF, mas que havia uma possibilidade de PJ também, é um grupo menor, mas tinha. Então, por que não já adquirir uma solução que trate disso? Eu também não quero desenvolver para o mercado uma solução de firmas e poderes, que é avaliar quem que assina por quem, até determinados valores. Isso dá um trabalho, não vai ser um diferencial de negócio. Então, esse aqui eu também adquiro. E o outro é de assinatura eletrônica. Então, também vou utilizar um parceiro, desde que tenha como pré-requisito que eu consiga integrar no meu aplicativo. Então, a gente procurou as caixinhas que entendemos que não seriam um diferencial de negócio, até porque eu não vou ter um time muito grande. Onde eu vou focar, onde vai ser estratégico para a gente. E aí, as outras caixinhas nós adquirimos. Todo o restante do processo foi desenvolvido internamente.
E aí, eu queria até detalhar um pouco mais de como funciona isso na cabeça do arquiteto corporativo, né? Porque parece ser bem trivial quando nós que estamos no mercado de tecnologia falamos, né? Mas quando a gente traduz isso para uma estratégia de negócio e de tecnologia, significa que eu não vou desenvolver uma estratégia de tecnologia para aquilo que é comum no mercado, né? Então, eu tenho ali um sistema que vai me fazer o controle do crédito, de quanto são essas parcelas atualizadas, etc. Que é um processo comum de operação financeira que, claro, variando as eu ia falar variando as variáveis, né? Mas, enfim, variando parâmetros ali, como quanto a taxa é tomada, prazos, contratos, etc., é uma operação que da Agroforte ou em outra empresa financeira funciona da mesma forma. Então,
commodity.
É commodity, né? E isso não traz, como o Gustavo me falou, não traz diferencial de mercado, né? Então eu tenho ali um core que não vale a pena eu entrar no detalhe da operação de desenvolvimento de software, mas eu consigo, em cima desses blocos que são core, que são o que a gente chama de building blocks, né? Desenvolver, aí sim, eu tenho que fazer em casa, né? Que é o que vai trazer diferencial para colocar essa operação de pé, né? E aí, quando eu falo isso, como é que eu capto o produtor lá, que é meu cliente, e trago ele para dentro da minha operação bancária? Vou capturar esse cara.
Vou até citar algum exemplo do que seria um diferencial. Hoje é muito comum em algumas instituições, não vou citar o nome, mas é muito comum em instituições, você ter fluxos de parcelas padronizados. Então, o produtor o cliente vai tomar o crédito, ele precisa pagar mensal com determinada data de vencimento. Então, esse é um primeiro ponto que a gente sabe. Isso não funciona para o agro. Eu tenho que adaptar a nossa operação à cultura do produtor. Então, esse também é um diferencial. Pode parecer simples, mas é um diferencial muito grande. Exemplo, aves, esse é um ciclo de 60 dias, podendo variar, inclusive, dependendo da agroindústria na qual o produtor fornece. 63, 67 dias. Então, nós criamos também um sistema de produtos e modalidades, né? Modalidade é um nome comum no setor bancário, que eu consigo desenhar o fluxo dessa operação de acordo com as características da cultura e da agroindústria que esse produtor está vinculado. Então, eu desenho um fluxo que ele vai ter X dias de carência, até 45 dias. Exemplo de aves, né? Ele põe quanto tempo o produtor informa, quanto tempo ele está com lote. Então, ele está lá 15 dias com lote. Então, ele está 15 dias com lote. Então, a primeira parcela eu vou gerar daqui a 45 dias, que vai casar com o recebimento dele da agroindústria. E as próximas parcelas, para esse caso específico, eu ponho de 60 em 60 dias. Então, isso acaba sendo um diferencial. Cultura de leite. 30 dias, então entrega leite todo dia, ele vai lá. No final do mês, emite a folha leite. Né? Ele tem um receber da agroindústria que pode variar 5, 10 ou 15 dias. Então, a gente fez essa personalização, isso sim é um diferencial. Então, a gente fez lá todo o nosso módulo de produto, parametrização de produtos, a cotação, que aí eu já tenho todo o desenho dessas parcelas em qual eu implemento no Core Bank.
Já se adaptou ao ciclo de vida do cara.
Isso.
Não teve que forçar o cara a mudar nada.
Nada.
É o que faz todo sentido, porque se o cara está capitalizado a cada 60 dias, porque a produção dele é vendida a cada 60 dias, se você cobrar ele em 30, ele não está capitalizado.
A gente montou, desenhou esse módulo de cotações que a gente faz, esse cálculo, já falando para ele quanto que ele vai pagar em cada uma das parcelas, já faz o processo contrato de formalização, isso já vai... Né, todo esse conjunto de dados para o Core Bank, fala assim, ó, tem essa característica, agora você faz o accrual considerando essa taxa de juros. Então é um dos exemplos disso, eu usar uma estrutura do Core Bank, mas eu tenho um diferencial, uma camada diferencial aqui que faz sentido para o nosso negócio.
Sim, perfeito. E outro exemplo que a gente pode dar é o próprio aplicativo que vocês desenvolveram, que tem uma característica específica para um público específico, para um mercado que é específico e que vai levar informações desse aplicativo através de uma integração mega personalizada para dentro desse core bancário. Né? Então, não é algo que você compra de prateleira. Né? Então, e o legal é que vocês aplicaram exatamente os três conceitos aqui do nosso amigo Gartner, né, Marcelo, de arquitetura corporativa, que é comprar, personalizar ou desenvolver. Né?
Isso.
Temos aqui um exemplo de personalização, que você deu muito bem, de produto, né? De parametrização. O core principal, que não vamos reinventar a roda. E o aplicativo, que esse sim é um diferencial da Agroforte, que aí precisa ser homemade, não tem como.
E é interessante para o Core Bank também, porque a questão é, você adquirir um Core Bank, contratar, mas como utilizá-lo? Qual a melhor forma de utilizar? Então, tem uma facilidade aqui na Agroforte, que a gente tem perfil de muita gente que veio de banco. A gente tem um misto de pessoas de banco, né, com história com banco, a história em tecnologia mais recente, então não temos programadores em COBOL na Agroforte, e temos pessoas com experiência em back-office, exemplo, nosso CEO, que é o Márcio, tem uma experiência muito grande em back-office, e a gente troca muito a figurinha. Então, tenho essa solução, qual a melhor forma de eu configurar? Então, a questão é core banking, mas como você configura ele para atender as necessidades do seu negócio. Então, é isso. Exige também um conhecimento, que é meio começo de operações, produtos, para desenhar aquilo de melhor forma que atenda a sua necessidade. Aí, um outro exemplo também de personalização, a nossa modelagem de crédito. Então, tem uma modelagem padrão feita pelas instituições financeiras. Qual foi a nossa mudança aqui? O meu foco é a capacidade produtiva daquele produtor. Então, a gente analisa o histórico de produção do produtor. Então, a gente respeita a LGPD. Basicamente, eu tenho um identificador lá de 5 dígitos do CPF, que eu não consigo identificar ninguém, mas eu sei que é um determinado indivíduo que tem um histórico de produção. Aí, a gente tem um modelo nosso, que a gente identifica qual que é o histórico de produção dele e estima qual que seria a renda dele, né, e o que a gente chama o percentual máximo de retenção. Porque eu tenho que dar crédito, mas sem onerar o produtor. Né, não posso atrapalhar a vida dele, eu tenho que melhorar a vida dele. E com isso a gente consegue estabelecer que esse produtor ele pode ter um crédito de tantas parcelas, no valor X, né, que esse valor, que é o valor máximo da parcela, não vai atrapalhar o dia a dia desse produtor.
Sim. Então, e além de não atrapalhar, melhorar a qualidade de vida do cara, reduz o seu risco de crédito também.
Isso, reduz o risco de crédito. Ah, então, isso também é interno, porque é um diferencial, não adianta, não tenho de quem copiar. Eu não tenho referência. A gente está inovando também nessa análise. Então, a gente analisa a produtividade desse produtor. Por isso que é um difícil para os bancos conseguirem chegar nessa granularidade, porque tem N outras coisas para ele analisar.
Conforme você vê, pergunta, né?
Sim.
Você vê que vem crescendo, numa crescente, essa produtividade do cara, só aumentando o crédito, tudo
Sim.
isso.
A gente tem uma análise automática de modelagem, às vezes o produtor ele quer um valor maior, né, do que a gente está aprovado de forma automática. A gente passa por um comitê de crédito em que a gente analisa qual que é a expectativa de crescimento deste produtor. Exemplo, ele vai investir para melhoria de infraestrutura do aviário dele ou para compra de novilhas. Então a gente sabe que ele naturalmente vai aumentar a produtividade, né, no caso de leite, no caso de aves ele aumenta a produtividade, pode até reduzir a mortalidade. Com isso ele vai ter uma renda adicional e naturalmente não faz sentido a gente aprovar esse crédito. E aí um outro diferencial também, que nessas situações nós pagamos direto o fornecedor. Então, o produtor toma o crédito, esse pagamento é feito direto para o fornecedor, que você garante um círculo virtuoso e que esse recurso é aplicado na própria produção. Então, e aí o que a gente fez foi como desenhar todos esses sistemas, a gente fala modelagem de crédito, depois a gente tem um gestor de limite de crédito. Então, o que foi aprovado com aquele produtor, em quais condições, isso tudo personalizado, casado com o nosso módulo de gestor de produtos. A gente amarrou todos esses sistemas para permitir toda essa flexibilidade.
Sensacional.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí, já. Agora eu quero meu show.
Eu tô com uma pergunta da agulha aqui, Marcelo, mas eu tô com medo da resposta. Será que eu faço?
Eu acho que você tem que fazer, cara. Faço, sempre, cara. Sempre.
Qual que é a tecnologia de score bancário? Não é cobalzão, não, né?
Não.
Eu acho, pela cara, pelo jeito de andar, que é um VB6ão da vida, cara. Um VB6ão, talvez um botnetzão da vida.
Essa era uma dúvida minha também, em paralelo. Posso?
Pode, deve.
Roda tudo dentro de casa, essas coisas. São dados financeiros. Vocês não Sim. têm nada fora do ambiente de vocês?
Não.
Pouca coisa.
A gente roda esse do provedor do core bancário, tem um servidor específico que coloca esses dados.
Ele tem dentro de casa. Ele vende ele próprio. Né?
Tá. É um SaaS.
Isso.
É porque o que acontece... Trazendo um pouco do resultado da gente trabalhar um pouquinho em outras fintechs, né? Não tem muito o que inventar nesse negócio, né? E o que a gente sabe, o que a gente teve pelo menos, assim, sendo bem humilde, assim, o que a gente teve de contato é que todo mundo que está evoluindo no core bancário para fintech, ele não reescreveu nada. ele refatorou algumas camadas ou criou outras camadas e deixou o core bancário esperto, vamos dizer assim. Então, no nosso caso, é mais ou menos a mesma coisa. O core bancário, querendo ou não, ele é uma aplicação desktop client-server. Ponto. Né? Por quê? Porque esse cara provavelmente está no mercado há 30, 40 anos desenvolvendo software. Deve ter umas linhas lá que tem comentário de 20 e poucos anos. Entendo. Não faz sentido você comentar, porque isso funciona assim no mercado. Porque sim, acabou, bacen assim. E é o que o Gustavo falou. É, quando a gente compra essas soluções, é isso que a gente espera. A estabilidade do... da experiência da solução, né? Sim. Mas a solução, ela também está evoluindo com o tempo. Então, eles têm APIs, eles têm interfaces que permitiram que a gente fizesse a automação de algumas operações.
Legal. Né? Isso fica no ambiente deles mesmos, fica no ambiente deles. Como serviço.
SaaS.
Né? SaaS. É. Exatamente.
O que, que eu, é a minha visão com relação a esse mundo de core bank? Né? Você tinha dois cenários. Então, os bancos, grandes e médios bancos, mainframe. E você tinha alguns bancos menores que utilizavam algumas soluções de core bank. Esse é o cenário. E ficou assim por muito tempo. E alguns anos, sei lá, 5, 10 anos, começou a ter o boom das fintechs. Então, não teve tempo para esse cara do core bank ele desenvolver alguma coisa do zero. Uh-huh. E é muito custoso desenvolver sistema para banco. São projetos de anos. E essa questão, vocês falaram, está na nuvem. Isso foi uma discussão da minha época de C6 que eu lembro dessa discussão. É justamente porque você tinha normativas do Bacen que permitiam isso. Então, teve um trabalho ali do Banco Central também, algumas normativas específicas que permitissem o processamento na nuvem. Né? Então, esse foi o trabalho. E aí, as soluções de core bank, elas foram evoluindo. Né? Então, eles tinham que rodar, né? Mas, assim, aí, um pouco eles foram evoluindo. E algum sistema é Pix, é todo um desenvolvimento de sistema novo. Mas o que não é Pix, sistema core, conta corrente, crédito, isso tudo era numa tecnologia antiga em que eles estão adaptando e melhorando. Então,
famoso KNAB, né?
Eles estão, conforme vai, o carro está andando ali, estão trocando pneu, estão fazendo as coisas. Por causa desse boom que deu e não teve tempo. Então agora você já tem alguns players que são uma tecnologia mais avançada, mas no geral o core ali é uma tecnologia mais antiga, que ainda não teve esse tempo hábil. Eu cheguei a trabalhar com algumas soluções internacionais, que eram muito bacana o conceito. Eu achei assim coisa sensacional, era quase... Você cria o produto que você queria... de forma automática, processamento em nuvem, funciona direitinho. O único problema é você tropicalizar. Inclusive, acho que eles não conseguiram ainda fazer esse processo. Se fez, roda em alguns bancos que tem algumas brands no exterior, mas aqui nacional não vi nenhum banco aplicando ainda, porque você tem essa dificuldade de tropicalização. E aí já é um modelo que roda 150 países, tem uma tecnologia mais avançada, mas você tem uma dificuldade de tropicalizar.
Entendi. E aí, quando você afirma isso, eu queria até tipo, fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para quem, de fato, tem experiência na tecnologia bancária. É fato que a nossa tecnologia bancária ela é muito avançada em relação a outros países e que tem uma especificidade muito grande, e isso é herança, de fato, dos anos de inflação e etc.
A questão fiscal do Brasil não é uma questão tão simples, né? E você tem regras específicas do Bacen. Então, o cara vai entrar aqui, ele precisa entender de OF, ele precisa de entender de R, ele tem um conjunto de regras que ele precisa se adaptar. Você tem os juros, você tem os juros compostos, você tem os juros do cheque especial, que é um bichinho bem diferente também. Você tem operação de desconto. Então, não é tão... Estou falando isso por pegar o sistema e ter que ir lá especificar.
Sim, compulsório. Compulsório que eu não sei se tem em todos os lugares, né?
Depósito compulsório, você tem uma regrinha específica que também
até tratar. Até anos atrás, a gente tinha cheque predatado, que era uma jabuticaba que
até
só existia.
Conceito, CPMF. Conceito de boleto, né?
CPMF, boleto.
Conceito de boleto.
Boleto é só no Brasil, né?
Louco.
Parcelamento então, também. Não tem país que não tem parcelamento de dinheiro. Os caras nem sabem o que é isso, né?
Então, você tem essa característica que a gente chama de tropicalizar, né? Como é que eu pego um produto específico e trago aqui para o Brasil? Então, trabalhei num time que a gente chegou a especificar o que era, mas eu acabei não vendo a implementação, que eu acho que ela não aconteceu. Então, tem desafios que já era uma tecnologia muito mais avançada. Se olhar o seu carro, aquilo ali é um sonho de consumo para qualquer um. Sim. Só que aí tem essa barreira da tropicalização.
E aí o que está bonitinho tropicalizado aqui é o que você disse. Talvez ainda não deu tempo de reescrever isso em functions na nuvem.
Porque deu um boom. Esse mundo de fintech, você deu um boom. Aí como é que você faz, cara? Você precisa atender, sim, então você vai gerando os pratinhos. É. Vai ajustando.
Vai ter que fazer o dinossauro Netscape.
É, isso mesmo.
E aí, então, tem agora esse movimento de... até que ponto, quais bancos que você consegue, exemplo, tirar do mainframe e você trazer com o core bank proprietário. Não sei se eu não sei como está agora, mas escolher um core bank, está funcionando, que era uma aposta, né? Você tinha um cenário de trazer um core bank específico e depois você ter uma solução mais parruda. Acho que esse core bank ele conseguiu dar conta, né? Foi evoluindo uma solução nacional. Tá, eu uso o aplicativo, está funcionando bem. Acho que eles conseguiram ultrapassar essa barreira. Agora, a migração de alguns bancos grandes do mainframe, eu acho um pouco projeto para alguns.
Cara, eu trabalhei 7 anos e tive a honra de alguns desses anos trabalhar junto com o Marcelo numa grande seguradora aqui do Brasil. Né? E essa discussão do mainframe, ela começou no momento zero que eu entrei na empresa e eu saí 7 anos depois e ela não terminou. E o mainframe está lá ainda, porque eu conheço gente que trabalha lá, está lá, firme, forte, e ninguém derruba ele dali.
Cadastro de pessoas está dentro dele, né?
Esse enquanto a IBM fazer servidores mainframe e ultraprocessadores rápidos...
Sempre, né? Sempre vai estar lá, cara.
Eu não vi ainda um case que, de sucesso de migração do mainframe. Talvez porque eu não tenha conhecimento mesmo, mas nesses principais bancos aí eu não consigo enxergar ainda. Não, você tem módulos específicos, exemplo, Pix já nasceu fora e tal, mas sim, o Core ali, conta corrente,
empréstimo. Não tem informações de dentro, né? Mas a gente, inclusive, entrevistou aqui no PPT o ex-CTO do Itaú, né? Contou um pouco dessa jornada para a nuvem e tal. Parece que o Itaú está bem avançado em criar uma camada de abstração e desacoplamento do mainframe e já está aí bem avançado com a AWS. Né? Não sei o quanto. Não sei o quanto isso é propaganda...
Eu vi isso de gente da AWS.
Todos os requests que chegam, que eles já têm resposta do mainframe, eles guardam num cache.
Isso, fica no Redis.
Fica no Redis. Aí ele não chama mais o mainframe.
Então, o problema é que tudo que você ouvir ou do Itaú ou da AWS pode ter um viés de wishful thinking aí no caminho de case de sucesso. Uhum. Né? Um dia pretendo ter informação de quem está lá atendendo chamado de produção para saber o quanto isso é fato, sabe? Uhum. Mas eu acho que é algo que a gente deve ver nos próximos anos, sabe? Uhum. Eu não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acho que conforme a gente evoluir com Open Banking, Open Finance, o próprio Pix, eu acho que vai ter um ponto de inflexão. Os caras falam, cara, acho que a partir daqui vai ser melhor a gente ter uma estrutura que eu consiga pivotar mais rápido. Uhum. E aí vai ter o investimento.
O custo de implementação tempo é absurdamente diferente. Do nosso time aqui de produtos é o Marcelo Baltazar, que trabalhou comigo no Safra. Ele acha bizarro assim, o tempo de implementação nosso. Aqui. Cara, muito rápido isso. Né? Isso permite a tecnologia, a forma que a gente está organizado, mas é muito diferente de qualquer outro banco, até pelo...
É o que a gente fala, né? Não dá para dar cavalo de pau com um transatlântico.
Exatamente.
Né? Com a lanchinha ali, você é muito mais ágil.
Exatamente.
Né? Então, são patamares diferentes. Né? Então, mas eu acho que isso deve acontecer em algum momento.
Os caras não querem fazer um Big Bang, né? Se for tirando de pedacinho, até vai.
Até vai. Porque você tem que investir, você tem que garantir a sua competitividade. É um investimento que ele custa caro, mas que lá no futuro ele tem redução de custo. E como é que você concilia isso, né? Então,
exato.
Você não vai parar de criar novas features, vai ficar só fazendo uma migração. Até que ponto isso vale a pena? Tem um desafio bem interessante.
Não parar a operação e não dar descontinuidade no negócio. Não é só porque é cool ir para a nuvem, não, cara. É porque o mainframe está pagando as contas. Então,
exatamente.
Tem uma balança aí que... Um abraço para o Bezerra, que é esse tio do Itaú, que veio aqui com a gente contar bastante desse bastidor aí de infraestrutura do Itaú. Mais um cardzinho aqui na cabeça do Marcelo. Confere aqui o episódio, ficou muito legal. Uma pergunta aqui, mais uma aba. Eu vou conversando com vocês, vai abrindo as abas aqui. Vocês
sabem. Como a gente tem os sistemas terceiros, né? O nosso maior desafio de dados hoje, ele tem muito mais um caráter de primeiro, que o Gustavo falou, né? Focar no core do crédito, no motor que a gente fez ali, e principalmente na orquestração do app e dos sistemas que são em paralelos, né? Então, hoje, se a gente for caracterizar, a gente tem uma base mais transacional, tem uma base mais de modelagem, e a gente tem muita informação de origens de dados, que é o que você comentou, né? A gente ainda não está completo com data lake e tudo mais, mas a gente já está nesse projeto. A gente está querendo começar agora a fazer, como a gente já fez a V1, vamos dizer assim, né? A gente está começando a estruturar agora algo que seja mais multi-sourcing, seja multi-processing, que faça filtragem, faça a separação de dados, porque a gente já está prevendo muito mais coisas por aí. Então, a gente tem um terceiro sistema aí que a gente está vendo de começar a entregar no mercado, de terceiros. A gente tem algumas frentes, principalmente na cultura de leite, para começar a processar esse negócio. A gente tem algumas frentes aí com o projeto com a Embrapa, né, que acho que o Gustavo falou um pouquinho mais, que já tem uma caráter muito mais de processamento de geolocalização, de avaliar onde que esse cara está localizado, qual a informação que ele tem da propriedade, qual que é a área que ele, de fato, está fazendo ali a produção dele. Então, é o que você falou, a gente já nasceu, primeiro, na nuvem, isso é o mais importante. Segundo, a gente procurou não deixar muito complicado a questão dos dados, né? Já tive outros carnavais aí que você via, puta, banco A, banco B, banco C, banco D, ai, tem o banco X da integração, o banco tal, não sei o quê. A gente procurou não complicar isso sem a necessidade, né? Então, agora a gente tem o desafio de tentar fazer esse negócio convergir e a gente, de fato, nascer com uma parte aí de data lake, big data, que seja mais coesa logo do começo, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo hoje, né?
Acho que esse é o Giovanni poderia falar muito mais.
O Giovanni é o meu par, tá? É o head de arquitetura e infraestrutura, segurança, toda a parte que no desenvolvimento não faz, o Giovanni que faz.
Tá? O Giovanni resolve. Um ponto importante, né? Tanto para dados quanto para as outras verticais, a gente teve uma preocupação grande. Porque assim, eu não tenho orçamento para parar um ano para desenvolver um sistema para depois colocar para rodar. Então, o que nós fizemos? A gente foi construindo um pedaço desses pequenos sistemas, todos já se conversando, e a gente foi evoluindo etapa a etapa. A gente conseguiu bastante sucesso nisso. Não foi diferente para dados. Né? Então, a gente começou com a parte de modelagem, agora a gente já tem questão de dados financeiros, né, e posicionamento de carteira que a gente manda semanalmente para os investidores. A gente já está migrando isso para de forma diária. Né? Tem todo um desenvolvimento nosso de inteligência comercial. Então, a gente tem um trabalho grande, porque cada agroindústria, na prática, é um projeto. Eu preciso entender como é que está a estratégia de marketing junto à agroindústria, como é que está a entrada na relação com os produtores. A gente utiliza canais de comunicação através de revendas, entre outras informações. Então, a gente enxerga esse projeto. Como é que está a gestão disso? Então, a gente começa a trazer as informações de carteira, as informações de crédito, as informações oriundas do comercial, e tudo isso a gente centraliza. Né, e começa a trazer informações, transformar isso e, de fato, em ações que vão direcionar a empresa. E outro ponto importante agora, a gente está estruturando uma forma mais pesada, porque vai ter um volume grande de dados, principalmente de imagens. Né? Então, a gente está trabalhando agora no projeto com a Embrapa, tem um prazo de mais um ano e meio, da identificação, utilizando imagens de satélite, mais imagens locais, para ajudar a gente, inclusive, nos modelos de crédito. Que eu vou entender sobre áreas, qual o tipo de manejo daquele específico, daquele produtor. Né? Exemplo, se ele cria o gado numa área que não tem questão de desmatamento, né, ou de terra indígena, a gente consegue mapear isso. Né? E outros fatores. Para análise de risco. A gente está fazendo, inclusive, tem uma outra vertical nossa, que é de painéis solares. Então, o objetivo é conseguir identificar o melhor local de instalação sem precisar da visita de um técnico. A gente está fazendo todo esse trabalho junto com a Embrapa, tem mais um ano e meio de projeto. E tem uma outra vertical bem interessante que vai exigir muito de dados, que era a parte de leite, que a gente tem esse trabalho que eu falei de modelagem, estimativa de renda. E agora, quais são outros fatores que influenciam na tomada de decisão? Então, fatores econômicos, fatores sociais, a questão de dados de gestão de produção das agroindústrias e dos produtores. E aí, isso a gente começa a analisar para identificar, para dar um crédito mais assertivo. Então, errar menos naquela questão do produtor. Então, aí é um trabalho grande que a gente está desenvolvendo e aí a gente vai melhorando a nossa infraestrutura de dados. Então, a gente faz meio que em conjunto. Né? Não dá para a gente parar e resolver o único problema. A gente vai trabalhando, claro. Vai evoluindo nesse ponto.
Sempre evolutivo. Né? Isso é uma das primeiras premissas que nós arquitetos levantamos. Fazer a parte básica bem feita para que você possa construir uma outra camada em cima e assim você evoluir.
E aí, de linguagem, o nosso marketplace está em Python. Né?
Marketplace em Python, a gente comprou uma solução de fora de marketplace.
Agora eu gostei, agora tá. Foi cool.
É um Python legado. Então, pode esperar que tem jQuery, pode esperar que tem umas coisinhas, surpresinhas lá no meio.
Eu falei isso até... Ah, então a gente...
Kinder Ovo.
E aí, além das outras verticais, a gente também tem o marketplace que a gente vai acoplar na nossa solução. Porque na prática, eu já pago esses fornecedores, por que não trazer esses fornecedores para o nosso marketplace?
Sim.
E aí também tem toda uma gestão de dados, né? Inclusive que a gente vai ter mais esse outro sistema para a gente administrar também.
Cara, você falou de jQuery, acho que a última vez que eu programei em JavaScript, acho que foi jQuery.
A favor do jQuery, não. Não gosto muito. Não.
Ah, mas aí a gente tem uma solução que era mais... e aí, naquele ponto que você... só voltando uma etapa, né, de que você comentou, relacionado a adquirir soluções. Nesse a gente fez um misto ainda. A gente comprou os fontes. Então, eu tenho fonte, a gente já internalizou. Sim. E tem um time desenvolvendo.
E aí,
então,
você evolui a partir dali.
Aí, evolui a partir dali.
O marketplace, você falou marketplace, fiquei em dúvida, é para o produtor.
A gente vai apresentar isso para o produtor.
Para que eles possam expor os...
Aí as revendas expõem os produtos que os produtores vão consumir e aí no momento do checkout ele já financia pela Agroforte.
É porque uma linha que a gente oferece é a adequação. Entendi. A linha de adequação, ela normalmente presume uma melhoria do aviário. Do... Uhum. Então, o que ele faz para fazer essa melhoria? Comprar um equipamento, comprar alguma coisa. Então, tem a questão do fornecedor. Então, o racional aí que é o seguinte... Trazer os fornecedores para o marketplace e fazer esse cara fazer a compra por lá. E a gente conseguir oferecer o crédito Agroforte como possibilidade de compra.
E aí, me dá, porque qual que é o link com dados aí, né?
Maquinário.
Maquinário, insumos. A gente tem até uma função de leilão reverso. Então, tem um pool de produtores, vai comprar insumo, quem que é o fornecedor que dá o melhor preço. Aí, o outro ponto importante é porque dados entram nessa história. Porque eu começo a identificar e começo a ofertar ao produtor o que ele precisa fazer no aviário dele. Então, já tenho histórico de produtividade, eu tenho dados da infraestrutura. Está chegando frio aqui, esse cara precisa comprar um aquecedor. Então, já oferto no marketplace o aquecedor e já financio via Agroforte.
Cara, isso é sensacional. Sensacional.
Nas duas pontas.
E eu não posso deixar de fazer essa pergunta. E eu poderia ficar aqui... Se eu tiver, que hoje eu não estou... Infelizmente, não estou aqui desfrutando dessa IPA maravilhosa que vocês estão. Senão... Eu teria feito muito mais... Esse seria um episódio que eu ia estourar o tempo, viu, Marcelo? Poderia aqui ficar aprendendo com vocês muito mais tempo. Mas como a gente já tem que partir para o final, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Principalmente porque o Gustavo colocou bastante situações aqui de uso de análise, tanto de análise de risco como análise de negócio para classificar... poder de compra desse produtor, tanto a análise de crédito dele. E a gente está acostumado a ver soluções no mercado de inteligência artificial sendo aplicadas pontualmente em algumas dessas cadeias, né? Mas são inteligências artificiais que a gente chama de classificatórias, né? Baseado em modelos estatísticos, etc., né? Então você pega ali... um grande dataset de informações de produtores similares, o quanto eles têm de capacidade de crédito, e ele vai inferir ali dentro de algumas curvas estatísticas os resultados. A pergunta que eu quero fazer para vocês é fora desse óbvio, né? Fora do machine learning clássico classificatório. Como que vocês veem o impacto da inteligência artificial generativa dentro do negócio da Agroforte? Tanto nesse quesito bancário, né, de operação de crédito, tanto nessa via mais inovadora que vocês colocaram aqui, que eu achei super interessante, de análise de imagens, de análise dos dados para sugerir evolução na produção deles. Como vocês estão olhando para esse assunto que deve ser o trend até hoje ainda de tecnologia, que é a IA generativa?
Acho que a gente está procurando explorar um pouco isso, mas a gente entende também que não adianta muito ir por esse caminho se não for data-driven primeiro, né?
Sem dúvida.
Primeiro então, assim, eu preciso ter os dados, né?
Porque assim, do fim das contas, isso é a minha visão, assim, tudo que a gente vem falando bastante, discute bastante, eu, Gustavo e o Giovanni, por exemplo, a gente tem... o crédito, ele acaba sendo o ganha-pão e ele é o core ali. Então, assim, a nossa preocupação é entender esses dados, ter eles em casa e tudo isso que fica em volta do core de crédito, entender o que a gente vai explorar. Então, é a imagem? É a produção de forma mais específica? É a preferência de compra dele do marketplace? Então, tudo isso para a gente faz bastante sentido. Beleza. Então, assim, a gente já tem referências assim, que a gente está fechando alguns pacotes, né, de crédito com parceria. Startup tem muito papel aí do crédito entrando, né? Então, a gente já tem, por exemplo, um crédito com a Azure aí para o Microsoft for Startups. A gente está começando a testar algumas funções de IA para aprender mesmo, né? E a gente tentar sair do óbvio, né? Que, assim, legal... É, acho que todo mundo está brincando com isso, mas como é que a gente faz disso algo de diferencial?
Né? Fora do hype.
Fora do hype, né? E uma coisa que o Gustavo já até direcionou bastante para a gente é tentar explorar o que dá para melhorar de produtividade. Quer dizer, vai pedir para o ChatGPT fazer API? Não, mas será que a gente não pode ajudar o desenvolvedor de alguma forma? Alguma coisa específica? Tem coisa do GitHub aí também, legal... Talvez não usar completamente, mas será que um pedacinho? Será que os desenvolvedores testarem e dizerem para a gente, pô, isso aqui é legal? Não necessariamente o que está sendo feito de comercial, né? Então, eu acho que isso vem muito da cultura da Agroford, assim, que a gente tenta ser um pouquinho mais pé no chão com as coisas, né? Não tentar só põe o pé no acelerador e vai e beleza, né? Então, a gente está tentando muito nesse caminho, mas a gente vê que vai ser muito importante esse ponto aí, sabe?
É uma questão de perfil até, né? Que eu brinco, a gente é uma startup de velho. Né? A gente é uma startup de velho. Então, a gente é muito certinho. Então, com todos os fatores, como é que organiza? E a gente é muito do básico, muito bem feito. Né? Então, legal, tem várias coisas. Mas quais são o nosso modelo estatístico, ele prevê todos esses pontos. Tem um modelo estatístico, escolhe qual que é o melhor modelo para executar na hora de fazer análise de identificar qual que é a estimativa de renda do produtor e o percentual... percentual que a gente fala de retenção. Só que a gente é muito do básico bem feito. Conjunto de informações que eu tenho para processar. Eu preciso de um data lake totalmente estruturado agora. Não, por enquanto não, vou construindo, mas eu já consigo utilizar essas informações. Né? E quais são as informações que a gente vai validar? Então, a gente traz diversos especialistas, por exemplo, cadeia de leite, de aves, tem diversos especialistas ali, para ir ajudando a gente. Né? Mas a gente é muito do básico bem feito. Então, etapa a etapa. Então, é muito por necessidade. O que eu tenho? Então, tem um trabalho de exploração. Né? Vou conhecer essas soluções, vou entender o que ela pode ajudar a gente, mas eu continuo caminhando e melhorando aquilo que eu tenho e falando, beleza, agora já sei de algo que eu consigo utilizar que de fato vai dar um resultado. Então a gente não tenta não cair nas modinhas, né? Eu sou obrigado a fazer isso, cara, eu vou fazer isso porque isso faz sentido para o meu negócio. Então é isso que a gente é cultura da Agroford. Eu vou fazer aquilo que faz sentido que eu trago o retorno para o produtor e para os nossos e para a empresa. Eu não vou fazer algo por fazer apenas por marketing. Então, a gente tem muito isso enraizado. Por isso que eu brinco que a gente é uma startup de velho nesse sentido. E a gente vai caminhando e buscando soluções naquilo que faz sentido para o negócio, que de fato traga um diferencial.
Sim. E no fim do dia, cara, assim, uma coisa importante dizer é que assim, a gente conseguiu dar um salto em algumas frentes. Então, o app, o que a gente fez para back-office, a gente tem sistema web interno que a gente fez. Então, a gente deu um grande salto hoje se... parametrizar o crédito certinho, o cara conseguir fazer em menos de 24 horas, parece pitch, mas em menos de 24 horas ele consegue ter o crédito na mão dele. Então, já tem um ganho absurdo aí, considerando os concorrentes ou até o que ele sofreria de ter que pegar o carro dele, andar 100 km até a cidade grande mais próxima e tal. Então, o ponto de vista assim, de digitalizar um pouco a vida do cara, a gente já deu um salto grande. Então, acho que tem aí um lado da gente... fazer essa parte, né, que o Gustavo falou, bem feita, e aí a gente começa a melhorar o que está em volta, né? Então, como é que eu melhoro essa análise? Então, eu diminuo o risco, melhoro a condição que eu dou para esse cara, vou tratar esses dados, como é que eu dou mais acurácia aí, porque eu quero dar para ele de informação e tudo mais. Então, eu acho que nesse ponto, a gente tenta ser bem consciente com onde a gente está, o que a gente já conseguiu, e onde a gente vai... tem mais possibilidades de melhora. Acho que é isso. Assim.
Legal.
E aí, de fato, a parte de dados, qual que é o nosso posicionamento? Né? Nós queremos nos posicionar como diferencial para análise de crédito, tanto para o nosso FDIC, ou se algum banco, alguma instituição quiser consumir também esse nosso produto, a gente vai conseguir ofertar, porque, de fato, a gente posiciona como, não como único, mas como principal player nessa cadeia de proteína animal. E a nossa evolução é cada vez ter modelos assertivos que eu consigo identificar aquele produtor, independente de qual a estratégia de dados que eu vou utilizar e até qual algoritmo, inteligência artificial, não, mas ele vai conseguir saber que aquele produtor é adequado para o crédito, porque eu tenho um conjunto de elementos de análise de mercado, análise do setor que esse produtor, da região que ele está inserida, de similaridade para ver produtores com a mesma característica, o que aconteceu ao longo do tempo. e a gente ser cada vez mais assertivo nesse crédito. E é um ponto importante, porque até para um trabalhar com pequenos produtores, hoje o nosso atraso está em 3% atraso, que é um número assim, muito fora da realidade para diversos setores. Então a gente está sendo cada vez mais assertivo nisso. E aí, uma operação aí, né, que você tem recorrência, então, com desculpa, você tem liquidações ao longo do tempo, não é algo que eu tomei agora que ela vai pagar daqui a 2 anos. Eu não sei qual que é, não. Todo mês tem lá liquidação e a gente está sendo cada vez mais assertivo, né? Então, a gente é um modelo conservador, a gente cresce, a gente vai crescendo ao longo do tempo, mas com segurança, e a gente consegue isso refletir em números, né? Então, nosso atraso ele é muito baixo comparado com outros segmentos aí no mercado.
A própria característica do negócio de vocês leva a uma operação que é mais importante você ser assertivo, eficaz e eficiente do que necessariamente inovador na operação.
Esse é um desafio. E aí o que a gente traz é uma inovação, mas ela tem que fazer sentido para aquela característica do produto.
Ela tem que colaborar com eficiência, eficácia e assertividade. Isso. Né?
E aí essa questão de dado é um direcionamento nosso. Acho que a gente fez muito bem a lição de casa, então ajustei a cozinha e agora estou cada vez olhando para fora. Então a gente tem parcerias com empresas que fazem a gestão, né, a gestão das fazendas, em parceria com empresas que fazem a gestão das agroindústrias da parte de dados. E aí sim, se começa a ter uma troca de informações, tudo isso respeitando a LGPD. Para mim não importa, eu não quero saber o dado daquele produto, sim, que é um produtor com essa característica que tem esse comportamento. Sim. E é isso cada vez mais que a gente tem explorado para ter um modelo de fato diferenciado. Eu quero ser cada vez mais assertivo no crédito que eu dou para aquele produtor.
Legal. Para a gente fechar, qual é o tamanho da Agroforest hoje? Tanto de operação de TI, quantos devs, qual o tamanho da operação? E em negócios também, Gustavo. Pra gente...
Devs? Vou começar por dev.
Hoje a gente tem uma equipe de tecnologia do tamanho de 12 pessoas. A gente tem desenvolvedores front-end, back-end, tem DevOps e QAs,
cara, pra,
né?
Cara, tudo que vocês falaram aqui, eu achei que você ia falar uns 120.
Não, cara, assim... assim, o que a gente procurou fazer, do ponto de vista de tecnologia, foi escolher também tecnologias produtivas... já nascemos na nuvem, já com expertises passadas também. Então, a gente procurou fazer tudo o mais assim, otimizado possível para a gente poder escalar. A gente trabalha no modelo microserviços, então fica mais fácil também da gente fazer meio que uma gestão. Agora, a gente está começando a passar pelo problema de quem já está um pouco de tempo com microserviços. Ou seja, já começa a ter mais APIs, já começa a ter muito serviço. Daqui a pouco o problema de governança de TI passa a ser mais urgente, não só tem que ver, né? E, então, esse é o nosso time. A gente já tem pelo menos mais de 40 projetos lá no nosso GitHub. Tem aplicativo, o aplicativo de produção, a gente tem 3 sistemas web que rodam internamente, a gente tem pelo menos umas 15, 20 APIs aí que a gente suporta. Então, a gente procura muito focar em API voltada para um negócio específico. Tem alguns repositórios para projetos da AWS, Terraform, a gente usa a solução de Gateway, a gente tenta fazer a parte de versionamento de banco de dados para tentar deixar tudo mais ou menos especificadinho. E a gente tem alguns outros projetinhos. Por exemplo, a gente implantou qualidade. A gente tentou começar com o projeto de qualidade, os meninos... não só fazendo aquele teste exploratório, mas a gente ensinou para eles usar Selenium com Java, para eles começarem a automatizar. Hoje a gente já tem teste automatizado do app, então a nossa facilidade de fazer regressivos é mais rápida. Então a gente já tem bastante projeto, nossa base transacional ela é relativamente média, aí, vamos dizer assim, não é grande, a gente não tem um número absurdo de linhas, mas a gente tem bastante já... domínio implementado, tem bastante coisinha e só crescendo, né? Porque nesse momento, se for tirar uma fotografia, vamos dizer assim, de projeto mais tecnologia, a gente está terminando de estruturar o core, uma segunda versão desse core de crédito. Então, a gente já teve uma primeira versão que sustentou bem, mas a gente já começou a sentir o peso disso. Quer dizer, já começa a gerar bugs, começa a gerar problema no operacional, mais gente no operacional já dá mais... coisa de erro e tal. Então, a gente já está começando a implementar mais coisas. Então, esses são mais ou menos os números que a gente tem, né? O que é interessante é que a gente é muito feliz, assim, do ponto de vista também de ter conseguido deixar a estrutura de nuvem bem magra. Então, a nossa conta de AWS quase zero, assim. Que principalmente porque a gente tem o crédito de aceleradoras e, ao mesmo tempo, a gente também criou uma camada que não é pesada. Hoje, se a gente for classificar a parte pesada, são os sistemas web, porque precisam de mais memória, mais coisa. Mas as APIs a gente roda nas máquinas mais básicas que tem na AWS. Porque a gente usa tudo Spring, a gente usa Hibernate, usa tudo bem assim, do mais simples, conexão fácil, rápida com tudo. Então, esse acho que é um pouquinho dos nossos números de tecnologia. Né?
E aí, pegando o gancho, né, o que, que a gente se preocupou muito no processo? Então, a gente tem um processo de tecnologia integrado com a área de negócio. Então, semanalmente, a gente está discutindo o que, que vai entrar para refinamento, o que, que vai entrar na sprint. Né? Se trocou prioridade, a gente já altera. Então, tem que fazer um produto específico para atender um público X. A gente altera isso durante a sprint. Durante a sprint, não, na entrada da próxima sprint. Então, o que a gente... E aí é uma coisa que eu carrego já de outros tempos, que é importante a velocidade, né, com que as coisas são feitas, mas é importante a escolha. O que, que eu vou priorizar em qual momento? A gente faz isso o tempo todo. Porque eu não vou crescer o time, nós somos uma startup. Então, o time ele é enxuto, mas ele produz muito bem. E ele produz muito bem porque ele também faz sempre o que é necessário para aquele momento. Então, a gente tem planejamento curto, médio e longo prazo. O norte, a gente está sempre para onde a gente vai chegar. Mas o que, que eu vou fazer naquele momento tem a ver com a estratégia comercial. Estratégia comercial, estratégia de negócio. Quais são os fatores de risco que estão naquele... num processo específico, fatores de risco... O que, que eu tenho que otimizar aqui de trabalho, porque eu estou tendo muita mão de obra. Então, a gente compila tudo e, semanalmente, a gente discute o que vai entrar em refinamento, o que vai entrar na sprint. E aí tem outras coisas. A gente falou do sistema core, mas a gente tem, inclusive, taxa. Né? A gente personaliza a taxa por produtor, por agroindústria, por cultura. A gente tem um item lá de comissão também. Então, a gente construiu muita coisa que permite que a gente tenha, inclusive, um tempo de setup muito baixo. Então, entrou uma nova agroindústria, entrou uma nova cultura, a gente faz uma parametrização e já está no ar. Então, tem uma personalização de produto que permite, inclusive, que agora a gente está com uma vertical de financiamento de painéis solares, eu vou conseguir inserir isso dentro do nosso app de uma forma simples e rápida. A gente está discutindo integração, inclusive alguns bancos querem atuar com a gente para oferta de produtos, também a gente consegue fazer isso de uma forma rápida por causa da arquitetura e da forma que nós desenhamos. E isso tudo com um time extremamente enxuto. Do restante, a gente tem hoje cerca de 30 pessoas, sendo que 12 de tecnologia, restante back-office, comercial, é os próprios sócios que atuam desde financeiro, institucional, entre outros. Dos números, né, falando um pouquinho dos números, a gente agora tem de carteira originada 35 milhões, então a gente já originou 35 milhões, a carteira atual está em 18 milhões, então já sei, desses 35 já foram liquidados 17 e a gente consegue ter de fato um número percentual de atraso, que não é inadimplência de atraso. Esse atraso acontece muitas vezes, você tem setores de, por algum motivo, de repente, produtor de aves, ele precisou ficar com o aviário inativo por 30 dias por uma questão sanitária. Então, isso vai deslocar o fluxo, vai gerar um atraso.
Na frente, entendi.
Então, isso é natural para essa operação, né? Então, a gente entende que esse atraso ele vai se reverter e vai normalizar ao longo do tempo. Produtores atendidos, 455 produtores e o total de operação, 680. Então, isso indica uma recorrência em torno de 30%. Então, o produtor que tomou crédito com a gente, ele liquida e toma crédito de novo. Isso é um fator bem interessante, porque ele entende a facilidade. A gente fala de 24 horas, mas se esse cara fizer a transação no período da manhã, à tarde, ele já está com crédito na conta dele. Então, hoje, nós estamos em 8 estados. Então, basicamente, Sul, Sudeste e Bahia. 180 municípios que são atendidos. Então, isso é o legal, porque a gente consegue para atender um número de municípios impressionante.
Muito legal.
E parcerias, 18 agroindústrias, 19 agroindústrias, que a gente entra através dessas agroindústrias e chega nos produtores.
Muito legal, cara, muito legal. Fazendo uma conta aqui rápida de cabeça, pelo tamanho do crédito tomado, você falou
455 produtores,
655
contratos.
É um ticket médio não muito alto. Né?
50 mil, 51 mil ticket médio.
Muito legal. Então,
então a gente de fato consegue chegar no pequeno produtor,
que é um cara que nem sempre é atendido pelos grandes.
A gente tem operações de R$1.000. Em algum momento a gente vai olhar, porque a gente começou a... E a forma que a gente estruturou a operação, porque essa operação precisa arredondar, rodar redondinha. Então, esse custo ele acaba não sendo um problema para a gente, de fazer operações pequenas, porque a gente já criou uma estrutura, uma esteira, de que isso funciona muito bem. Então, o produtor fazer um onboard ali, 5 a 10 minutos, e ele já recebe 5 a 10 minutos o contrato para ele assinar digitalmente, de forma eletrônica. Né, e aí aguarda o crédito. E a gente consegue ter essa eficiência no processo, isso permite que a gente escalar. Então, a gente tem quase tiro de canhão e formiga. Né? A gente tem um custo baixo Na verdade, o custo é zero, na AWS ele será baixo, mas a gente ainda tem desconto, porque a gente tem os cupons de desconto dos investidores, né, dos VCs que investiram na gente. E, além disso, a gente tem uma capacidade de escalar muito grande. Então, é um modelo que a gente criou e, daqui para frente, até o crescimento do time é marginal em algumas funções específicas que tem uma correlação direta com o crescimento das operações. Mas bem marginal. Posso crescer de forma exponencial as operações e de forma linear o time, porque eu preciso de pequenas peças para ir...
E aí o crescimento de operações ele pode ser exponencial em relação ao time.
Né? Exponencial em relação ao time, são pequenas peças que a gente vai ajustando, a gente está constantemente olhando, né, o que, que precisa ser feito para eu ganhar uma maior autonomia e maior independência sem precisar contratar pessoas. Então é um pouco o nosso modelo.
Muito bom. Cara, parabéns que vocês criaram aí com tão poucas pessoas e num mercado tão carente. É realmente sensacional. Parabéns. Muito bom, muito legal conhecer a história de vocês, cara.
Muito bom.
Muito bom. Marcelão, acho que encerramos aqui.
Uma verdadeira faculdade.
Uma aula, né?
Uma aula, uma masterclass.
Uma masterclass. Agradecer aqui meus amigos pela presença. Muito obrigado por compartilhar aqui um pouco da rotina de vocês, da estratégia de vocês. E que vida longa, Agroforte, aí que está só começando essa jornada, cara.
Muito obrigado pelo convite. Minha primeira vez no podcast. Achei uma experiência bem legal.
Parece que eu já tinha gravado uns 30. Muito bom. Muito bom.
Obrigado aí pela experiência, pessoal, pelo convite. A gente fica bem agradecido, né, Gustavo, que a gente também está começando nessa parte de começar a divulgar um pouco mais também, né, e falar um pouco mais do que a gente está fazendo. É bem importante, né, para a Agroforte.
Sem dúvida. E a mesa do podcast aqui vai estar sempre à disposição. Espero recebê-los aqui mais vezes para falar sobre os assuntos. E a gente sempre gosta de trazer bom conteúdo e gente com conteúdo interessante para os nossos ouvintes. Obrigado pela presença de vocês.
Legal.
Obrigado.
Valeu. E se você ainda não deu like, Marcelão, o que ele tem que fazer nesse vídeo agora? Aqui, nesse botãozinho de like aqui.
Nesse botão aqui, ó. Clica aqui.
Deixa o like aqui, compartilha esse episódio para algum amigo conhecido, grupo da família que quer saber como funciona uma fintech, como que se tira uma fintech do papel. Compartilha e dá uma moral para nós, produtores de conteúdo, que dá trabalho fazer essa bagaça, né, Marcelo? Não é só sentar aqui e tomar cerveja,
não.
Na verdade.
Para mim, pelo menos, é só tomar cerveja.
É isso aí, mas... Fora o Marcelo, muita gente trabalha para fazer essa bagaça aqui.
Tem aqueles carinhas aí, toda a parte técnica.
Sim. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado.